Estamos iniciando hoje um ciclo do monastério no qual vamos refletir sobre os caminhos para expandir a consciência. E o tema de hoje é sermos universais. Existe uma definição oficial de universo. Universo é definido como o conjunto de todas as coisas que existem no tempo e no espaço. Então, esta é a definição normal de universo. Tudo que existe, tudo no tempo e no espaço, é o universo. É muito importante que nós tenhamos também a definição oficial, porque nós podemos expandir um pouco esta noção de universo, porque nós teríamos que nos tornar universais. Então, o universo para nós deve representar um pouco mais. Nós não teríamos que confundir universo com cosmos, que normalmente é confundido também. O cosmos inclui infinitos universos. Nós não sabemos quantos universos existem. E esses universos podem ser materiais, como esse no qual nós estamos encarnados, mas os universos podem ser também imateriais. Podem ser também inanimados. E podem ser também internos. Isto de universo imaterial, universo inanimado, universo interno, isso são estados de consciência nos quais nós vamos entrar em relação com esses universos. E é na medida que entramos em relação com os universos, além deste, é que vamos começar a descobrir o que são, como são, em que área da nossa consciência nós os encontramos e assim por diante. Então o cosmos contém todos os universos, os visíveis, os invisíveis, os inanimados, os internos, tudo isso é o cosmos. Mas, neste universo onde nós estamos, neste universo existe um plano mental universal, que é este universo que neste momento nos interessa. Neste universo, então, existe o plano mental universal. Existe um plano de vitalidade também universal. Existe uma natureza física também universal. E isso existe como uma totalidade neste universo, independentemente do que nós fazemos desta mente universal, desta vitalidade universal, desta natureza física universal, porque ela está em nós representada, naturalmente, em ponto menor, se formos comparar aquilo que existe dentro do universo. Porque para nós nos tornarmos conscientemente universais, no sentido maior, nós precisamos aprender a lidar com este mental em nós, estas forças de vitalidade, com a nossa natureza física. A nossa aprendizagem é em nós. E através desta aprendizagem, nós vamos crescendo em consciência e vamos nos tornando universais. O cosmos, que contém todos os universos, respira como nós, Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de tudo o que existe de maior. O cosmos respira. E cada vez que o cosmos respira, aparece um universo e desaparece um universo. Depois aparece outro universo, desaparece esse outro universo. E assim vão aparecendo universos, um depois do outro, e isto é a respiração do cosmos. Isto é a respiração deste todo que nós estamos chamando de cosmos. Quando o cosmos expira, aparece um universo. E quando o cosmos inspira, o universo se recolhe. Ou os universos se recolhem. Depende de como estamos vendo este assunto. Agora, além desse jogo de surgirem e se recolherem os universos, além deste jogo e além dos infinitos universos que existem, existe um universo que é o modelo para todos. E esse não é objetivo. Este é um modelo que está num plano cósmico, inconcebível para nós, não material, obviamente, não visível, e ali está o modelo de todos os universos. Vejam que a nossa família é grande, não é? Então, esse universo modelo, isto é o universo ideal, é o modelo. E este não existe objetivamente. Este universo ideal é a forma que o cosmos tem para ir desenvolvendo. Então, esse universo transcendental, que não é material, ele existe sempre, independentemente daqueles infinitos universos surgirem e desaparecerem e se recolherem. Este universo ideal, isto existe sempre. Nessa realidade tão grande, nós estamos vivendo o egocentrismo. Então, nós temos um papel dentro disto tudo, que é viver o egocentrismo. Mas enquanto vivemos o egocentrismo, não podemos nos tornar universais. Neste universo, nosso papel é viver o egocentrismo, mas teríamos que transcender isto para irmos nos universalizando e deixarmos de ser aí esta peça egocêntrica. E o que quer dizer este egocentrismo que nós representamos aí dentro? O que a gente chama de egocentrismo, quer dizer, o papel da humanidade atual aí, é quando nós percebemos e assumimos tudo que nos afeta. Então, perceber é uma coisa. Perceber não é tão humano, é um pouco mais que humano. Mas perceber e ficar afetado, perceber e reagir, perceber e se deixar tocar, isto é o egocentrismo. Isto é a nossa situação. Então, nesta situação de egocentrismo, nós estamos sentindo bem-estar, sentindo mal-estar, sentimos orgulho, sentimos vaidade, sentimos ambição, sentimos sofrimento. Isto porque somos esse egocentrismo, esse é o nosso papel como seres humanos. E teríamos que ir resolvendo este egocentrismo, porque no universo existem lugares, existem planos, existem níveis onde as coisas não afetam, onde as coisas acontecem, positivas, negativas, más, boas, mas isto não precisa afetar, isto pode estar aí e os seres estarem em si, independentemente disto. E isso é o caminho que o ser que se torna universal vai fazendo, que é ir transcendendo todos estes estados egocêntricos. Mesmo quando vocês se sentem felizes, vocês estão sendo muito egocêntricos. Mesmo quando vocês estão se sentindo bem, vocês são egocêntricos. Se vocês estão se sentindo mal, vocês são egocêntricos. Então, se você quer se universalizar, você teria que transcender todas estas coisas. Teria que sair deste plano muito restrito dentro do universo, que é o egocentrismo. Nós vamos nos tornando universais, nós vamos saindo deste egocentrismo atual, quando nós conseguimos perceber o que somos nós e o que não somos. Isto nós vamos percebendo. E esse é o caminho de você se tornando universal. Você não se torna universal quando fica aprendendo muitas coisas, quando abre a sua mente, quando desenvolve o intelecto. Isto tudo são processos humanos, são processos mentais. Quando você estiver se ocupando de ver o que você é e o que você definitivamente não é, porque você não é o que você sente, você não é o que você pensa, você não é o que você acha das coisas, você não é nada disto. E enquanto você se ilude com isto tudo, enquanto você se mistura com o que você está pensando, sentindo, fazendo, enquanto você mistura tudo isto, você não pode se tornar universal. Você continua egocêntrico. Então, universal, nesse sentido, não que nós estamos vendo, não no sentido psicológico, mas no sentido universal, você começa a entrar neste caminho, você vai se universalizando. É quando você vê nitidamente o que é você e o que não é. E claro que no início você se ilude muito, porque a dor, o prazer, a alegria, a tristeza, isto tudo é muito pouco provável que você, sem uma ajuda dos seus níveis transcendentes, que você consiga detectar que isto não é você. Você pode entender isto mentalmente, pode entender isto intelectualmente, mas na hora de passar pela coisa, aqui é que você é provado, para ver se você confirma que você é, ou se você outra vez dar a mão a estas coisas todas, que não são universais, são egocentrismo. A nossa atitude egocêntrica, que é de ter este ego, que é de ter este ser individual, que é de ter este indivíduo, este núcleo material, digamos, a nossa atitude no caminho de nos tornarmos universais é mudarmos o foco da nossa consciência desse núcleo egocêntrico para aquilo que é chamado de cosmos cêntrico. Isto é, é você pensar só no cosmos, você sentir só no cosmos, você buscar estar desperto no cosmos, você afirmar o cosmos, e assim a sua consciência vai desenvolvendo. Mas para a sua consciência se desenvolver e você se tornar universal, você precisa olhar para isso tudo o que você foi até hoje e dizer: isso aí não sou eu. Nada disso sou eu. Eu sou cosmocêntrico, não egocêntrico. Egocentrismo, para mim, na minha consciência, está transcendido. Isso são os meus corpos que sentem isto, mas não eu. Quando você toma esta decisão, porque isto é uma decisão que tem que ser tomada, porque todas essas forças são um jogo, essas forças são um jogo muito forte. E aí a sua consciência vai se desenvolvendo através desta afirmação. E à medida que você vai conseguindo afirmar isto, que você é cosmocêntrico, não egocêntrico, você vai afirmando isto, e aí acontece que a sua consciência começa a se expandir e começa a se tornar consciente em você um amor que você não conhecia. Porque o amor que se manifestava em você era egocêntrico. Era o amor deste ego, deste ser, parte do universo, mas separado do universo. Esse é o amor que você conhecia. Então não é ninguém que vai fazer com que você conheça o amor. Não é nenhuma situação externa que vai levar você a mudar a sua experiência do amor. É você optar por esta coisa maior e não considerar-se egocêntrico, como é a sua realidade. E tudo aquilo que acontecer no seu ego, tudo aquilo que for acontecendo nesse seu núcleo, nesse egocentrismo, você simplesmente observar e reafirmar o que você realmente é. Aí o seu amor começa a mudar. Mas o amor só muda, o amor só se transforma, o amor só evolui, é quando você muda esse foco. Porque aí o seu amor deixa de se voltar sobre você mesmo e sobre aquilo que você considera bom, que você considera belo, que você considera real. Tudo isso é egocentrismo, você ficar considerando as coisas. Tudo isso é egocentrismo. Então, você, quando muda este foco, aí o seu amor começa a ir para o cosmos. E você então começa a mudar o seu amor. Você começa a conhecer outro amor. Mas não é porque você conheceu alguém ou porque você mudou de sistema aqui. Não é assim, não. Você aqui, você não é. Você é o cosmos. Você é o todo. Aí o seu amor muda. O seu amor começa a ser para o cosmos. O seu amor começa a ser para este todo. Então aqui você está no caminho de se tornar universal. Claro que o trabalho sobre a impessoalidade, o trabalho sobre tudo isto que nós fazemos, é um trabalho individual dentro dos planos do ser, ainda não universais. Porque se nós estivéssemos trabalhando o caminho universal, se nós estivéssemos trabalhando sermos universais, nós não estaríamos mais prestando atenção em nada disto. Isto tudo estaria acontecendo e você ir cuidando, ir tratando, porque faz parte também do cosmos tudo isso, mas não se identificando com isto, porque você precisa, para ser universal, ir ficando consciente e lidando com outros níveis do cosmos, com outros níveis do universo, além desse físico, etérico, emocional e mental. Então você precisa ir lidando com outros níveis. E isso você faz é quando você presta atenção nisso, quando você muda o seu foco e quando o seu amor começa a ir para lá. O caminho básico é você pensar constantemente nisso, no cosmos, no maior, no grande, no todo, e não pensar mais em si mesmo, a não ser para coisas do plano mental, do plano emocional e do plano etérico físico. Fora disso, não teria mais que pensar em si mesmo. Então, para você ser universal, para você ir sendo universal, você vai passando com seu interesse, com a sua concentração, desse mundo exterior, de tudo que é exterior, para uma consciência mais íntima. E é o seu amor pelo cosmos que leva você para lá. Veja, nós estamos falando de um processo de união, nós estamos falando de um processo de evolução que é compatível com o nosso estado de compreensão atual. Porque se nós não dermos um passo nisto, nós continuamos na vida comum, continuamos a ser seres comuns, seres pessoais, sem perceber, porque estamos em níveis superiores dos seres pessoais. Então, enquanto não percebermos isso e dermos este passo, estamos vivendo o comum, literalmente, iludidos que estamos sendo universais. Como é que você pode ser universal se você ainda é egocêntrico? Como é que você pode ser universal se ainda você sente as suas dores, o seu sofrimento? Como é que você pode ser universal se você ainda se distrai com as suas alegrias, com as suas satisfações? Então aqui tem um trabalho em níveis, em planos. E há pessoas que têm que trabalhar o egocentrismo nos níveis espirituais do egocentrismo, que é esse trabalho que se faz na busca espiritual normal, digamos assim. Normal, porque quando têm um estado de êxtase, chegam a ficar extasiados. Quer dizer, vida comum na vida espiritual. Então, sermos universais vai muito além de tudo que nós conhecemos até agora. E nós vamos ter que nos desenvolver ainda dentro do nosso conhecimento atual. Porque não podemos dar um salto. A evolução não dá saltos. Nem o cosmos vai por saltos. Você vai se expandindo. Você vai mudando de ponto, até que você começa a não sentir mais nada do que você sentia. As coisas começam a acontecer e você as vai percebendo, você as vai notando, inclusive as dores, inclusive as alegrias, tudo que acontece, você vai observando, mas aquilo não te toca mais, não influi mais sobre você. Aí você vai percebendo que a sua consciência, no ponto em que ela estiver, você vai percebendo que a sua consciência está apoiada por alguma coisa, ou que a sua consciência tem algo por trás. Você vai percebendo que existe algo que está acontecendo em você e que você não sabe o que é, não sabe explicar, porque no momento em que você explicar, você está no egocentrismo. Você está iludido que está se tornando universal. Explicou, está no egocentrismo. Tem necessidade de explicação, está no egocentrismo. Está no alto mental do egocentrismo. Mas tudo isso é egocentrismo. E nós temos que ter esta perspectiva, nós temos que ver este caminho diante de nós, que é para não mentirmos para nós mesmos. Não nos tornarmos mentirosos sem querer. Vocês ouviram falar, não? Que quando certos místicos chegaram no auge da evolução mística, eles foram embora. Não se tem notícia que encarnaram mais. Onde é que eles entraram? Para onde foram? Será que aí não começaram a se tornar evoluídos num outro sentido, numa outra evolução? Será que não começaram a se tornar universais? É essa aspiração a ser assim, é essa aspiração a viver estas coisas, é isto o que começa a atrair uma força sobre o nosso ser. Esta força, ela desce de uma região da consciência que nós não conhecemos, e enquanto nós não temos esta aspiração, esta força não começa a descer. Quando esta força começa a descer, porque você a atraiu, você a chamou pela sua... Não é insatisfação, porque insatisfação é do ego. Você a chamou pela sua própria necessidade de mudar de estado, que é uma necessidade muito tranquila. Não é uma necessidade compulsiva. Não é uma necessidade que dê sinais aqui fora, ou que dê sinais lá para cima. Não, isto é muito tranquilo. Isto começa a acontecer é quando, no caminho do egocentrismo, você conseguiu silêncio no seu ego, você conseguiu tudo isso que se busca. E se você busca, é o ego também que está aí, você é egocêntrico. Então, quando esta força começa a atender a esta necessidade de você se tornar universal, esta força começa primeiro a transformar a sua mente, o seu plano mental. Quando falamos de mente, não estamos falando desta que está na cabeça. Começa a transformar a sua mente, começa a transformar o seu plano mental, o seu plano mental individual. Depois, esta força começa a transformar a sua natureza física. Não começa a transformar o seu corpo físico. O seu corpo físico pode ficar como está. Esta força começa a transformar a sua natureza física. E depois esta força começa a transformar a sua vida. E quando esta força começa a transformar a sua mente, a sua natureza física e a sua vida, é aí que você vai conseguir ver que a sua mente, que a sua natureza física, que a sua vida, que você, que isto é para soltar. Porque isto faz parte de um nível do universo e que se resolve no nível do universo onde tem que ser resolvido. Mas você, para participar desta transformação universal, você precisa entrar naquela mente universal. naquela natureza física universal, naquela força universal, senão você não sai deste ego. Você fica manipulando uma situação conhecida, você fica manipulando uma vida conhecida, você fica manipulando um ser conhecido que você já conhece em você. Então nós temos que nos tornar conscientes de uma outra natureza. Temos que nos tornar conscientes de uma outra força. Não essa energia nossa que nós, como egocêntricos, vivemos trabalhando, a nossa energia, a nossa força, a nossa, tudo nosso, todo este ego aqui. Então, nós vamos abrindo a mente para outra coisa. Vamos abrindo a nossa natureza egocêntrica para outra coisa. Vamos abrindo as nossas forças para outra coisa. E vamos encontrando um estado de calma, um estado de amplidão, um estado em que não estamos presos por nada. As coisas estão aqui, nós podemos estar até fechados em um cárcere material, mas começamos a sentir que não estamos presos. Nós podemos aqui, no mundo do ego, temos até assinado contratos, estamos completamente amarrados por compromissos e não nos sentimos amarrados em nada, não nos sentimos presos a nada. Ficamos só com aquele karma para ser resolvido e não estamos aí. Estamos num outro estado, estamos num outro nível e estamos muito serenos. Então, calma, amplidão e serenidade são os sinais que nós recebemos de que entramos no caminho de nos tornarmos universais. E agora precisa seguir este caminho. Como é que isto acontece? Isto pode acontecer por quatro processos, e um deles é o nosso. Pode acontecer porque esta consciência mais alta ou esta grande força começa a descer sobre o nosso ser e começa a transformá-lo. Esse é um processo. Esta força desce sobre o nosso ser e vai transformando tudo. Outro processo é que o ser faça contato com esta força. E se ele fizer contato com esta força, aí ela se comunica com ele e ele vai sendo transformado. O outro processo é que a alma faça este contato e que a alma comece a mudar a sua natureza. E aí ela vai fazer segundo a sua própria energia. E um outro processo é que a sua vontade interna, o seu raio interno, o seu raio mais profundo, force a natureza a te transformar. Então tem um que a tua alma te transforma e tem outro que uma força interior que você invocou, ela vai forçar a natureza a te transformar. Então veja como os nossos processos são completamente diferentes uns dos outros. E nesses quatro tipos de processos, tem infinitas gradações, tem infinitas possibilidades para nós. Por um desses quatro processos, nós começamos a nos universalizar. E se isso estiver acontecendo, se nós começarmos realmente a nos universalizar, nós começamos a ver, a perceber, a sentir e a compreender todas as coisas e todos os seres em nós mesmos. Você não precisa estar procurando nenhum contato. Você não precisa estar tentando penetrar nada de ninguém. Você vai, por este processo, ver nitidamente, perceber nitidamente, sentir nitidamente dentro de você todos e todas as coisas. Isto que já estamos começando a nos universalizar. E vamos também, num estágio além deste, ficar bem conscientes de todas as coisas, de todos os seres, nos diferentes planos de consciência. Veja que o caminho da universalização é um caminho muito simples e muito claro, porque é feito pelas forças, é feito pela alma, é feito pela vontade interna. Nós temos mesmo que ficar calmos, livres e abertos, e ficar serenos, e permitir que isto aconteça. Porque isto, nesta época da humanidade, pode acontecer, tem que acontecer com todos os que são resgatáveis para a universalidade. Isto é uma coisa da lei universal. Então, é só calma, serenidade e tranquilidade. É com isto que estamos trabalhando. Bem, esses níveis nos quais nós vamos penetrando, ou se já estamos neles, vamos ficando conscientes de que não somos nós ou de que somos nós ainda, esses níveis são os seguintes para a nossa concepção atual. Esses níveis são o plano etérico, o plano astral, o plano mental, o plano intuitivo, o plano espiritual, o plano monádico e o plano divino. Isto no caminho egocêntrico que nós estamos fazendo, porque somos nós e os planos fora de nós. No caminho da universalidade, esses planos são os mesmos, só que para nós significam outra coisa. Nós não estamos mais neles emotivamente nem mentalmente, nós estamos diferentes nesses mesmos planos. Então vamos conscientizar esses planos onde já estamos, etérico, físico, astral e mental, vamos conscientizar isto de outra maneira para irmos resolvendo esses planos e para irmos passando para os planos superiores. Sozinhos não vamos. Isso foi dito em princípio. Para você passar do mental, você já precisa daquela força te atraindo, te puxando, te elevando. E, obviamente, sem que você faça resistências, sem que você fique tenso, sem que você fique preocupado, sem que você confirme o seu egocentrismo. Esta força não pode te elevar, não pode te puxar, não pode te fazer consciente dos outros planos. Enquanto você não estiver sereno e tranquilo, diante das dores que seus corpos estão sentindo, diante do sofrimento que o seu emocional está passando, que o seu mental está passando, e assim por diante. Então, o egocêntrico, o nosso estado atual, está neste etérico físico, nesse astral e nesse mental, com todas as coisas do submundo do universo, enfim. Agora, se nós mudamos de foco, se nós começamos a tirar o foco de nós e passar para o plano do alto, então aí nós já começamos a nos sentir não no corpo físico, começamos a nos dar conta do mundo físico. Coisa que nós nos damos muito pouco conta do mundo físico. Vocês veem que acontecem coisas aqui no mundo físico e nós ficamos completamente indiferentes a elas, não é verdade? Quem é que está sofrendo ou quem é que está experimentando o que estão experimentando todas estas áreas alagadas? No dia de hoje, há milhares de quilômetros completamente alagados, milhares de quilômetros cobertos de lama. Quem está sentindo isto? Nenhum de nós. Então nos falta consciência do mundo físico. Nos falta consciência do que se passa no mundo físico. E você não pode ter esta consciência do que se passa no mundo físico enquanto você estiver como egocêntrico, só sentindo o que se passa no teu corpo físico. E o teu corpo físico é o teu mundo, o teu corpo físico é o teu problema, o teu corpo físico é o que te exige trabalho. Olha, enfim, um egocentrismo que nenhum remédio cura. Não tem remédio para isto. Isto precisa que aquela força desça para mudar esta situação. E para tirar você deste corpo físico etérico para o mundo físico. E aí você vai começar a ter a possibilidade de sair também do teu astral, de sair também do teu corpo emocional. Ele continua lá funcionando, você precisa dele para estar encarnado no plano astral geral, se está encarnando. Mas você vai alargar a sua consciência desse seu mundo astral emocional para o mundo dos desejos. Você vai conhecer realmente o mundo dos desejos. Não só o teu desejo egocêntrico. Mas você vai entrar no mundo do desejo. E aí você vai ver quão rico este mundo. Quão amplo este mundo. Quão positivo e quão negativo é este mundo. Quanto ilusório é este mundo. Quanto real é este mundo? Mas aí você só vai poder conhecer isto tudo se você entra realmente neste mundo dos desejos, que não é mais o teu desejo. Você precisa aprender a perceber qual é o desejo do outro, que é para você poder ajudá-lo no mundo do desejo. Senão você fica contrariando um desejo aqui, ou fica satisfazendo um desejo, ou fica trabalhando um desejo no plano do egocentrismo, e não sai daí. E não se torna universal. Por melhor que você seja, por mais sincero que seja o seu serviço, é tudo egocentrismo. Então você vai entrar no mundo do desejo. E aí você vai experimentar o desejo de evoluir, o desejo de ser divino, o desejo de fazer contato com Deus. É um desejo muito diferente daquele desejo egocêntrico, daquele desejo do ego, que era só por motivos materiais, motivos básicos, motivos terrenos, terrestres, psicológicos, motivos muito limitados. Limitantes para um ser que está procurando se tornar universal. E da mesma forma, você vai aprender, você vai perceber que o teu plano mental, que a tua atividade mental, já não basta para você. Que a sua forma mental de pensar, de sentir mentalmente, enfim, que a sua mente já não lhe diz mais nada, que você precisa de outra coisa. E aí você precisa o mundo do pensamento. E no mundo do pensamento, o teu pensamento egocêntrico está lá dentro também. Só que está dentro do oceano de pensamento. Então já é outra coisa isto. Ele representa uma pequena porção do mundo do pensamento, o teu pensamento egocêntrico, por melhor que seja. Ele é uma pequena porção. Isto não deve mais te interessar. Isto deve dar a você uma profunda necessidade de se tornar universal. Porque este egocêntrico físico, este egocêntrico emocional, este egocêntrico mental, tudo isto é uma coisa que já está acorrentando o teu ser, já está segurando o teu ser em um plano do universo que o cosmos nem considera. Porque o cosmos, onde estão os infinitos universos, o cosmos nem considera mais isto vida. Isto para o cosmos, isto é o subconsciente do cosmos. O cosmos não cuida mais disto. Bom, para nós começarmos a regenerar neste sentido, não? O nosso nível intuitivo, nós teríamos que estar buscando o mundo do espírito da vida. Não estamos buscando vida. Não estamos tomando injeção de filosofia para nos sentirmos alguma coisa, para criarmos uma ideia. Não. Você precisa realmente entrar no mundo do espírito da vida. Esta força te leva. Esta força te puxa. Esta força te ajuda. Esta força faz você entrar nesse espírito da vida. E depois você vai também ficando consciente no mundo do espírito divino, porque no nosso mundo espiritual egocêntrico nós fazemos contatos espirituais esporádicos, não é? No egocentrismo tem lugar, tem espaço para você fazer um contato espiritual esporádico. De vez em quando você faz um contato espiritual, porque vive na lei humana, vive na lei mental, vive na lei material. De vez em quando diz, qual será a lei espiritual? Você tem contato com o espiritual. Mas esta força pode levar você, esta força pode te alçar, esta força pode te levar a sentir o mundo, não do teu espírito, do espírito divino. E depois, esta força pode te atrair para aquilo que no mundo do egocentrismo nós chamamos de espírito monádico, nós chamamos de contato com a mônada, não como egocêntricos que somos, queremos fazer o contato com a mônada. Esta força pode nos estimular, esta força pode nos fazer ver esse mundo não da mônada, mas o mundo das mônadas, dos espíritos, mas dos espíritos virgens, dos espíritos que ainda não passaram por nenhuma experiência. Percebe que caminho, hein? Para sermos universais. E depois, todos nós, o nosso conceito egocêntrico, não? Vamos buscar o mundo divino, estamos buscando o divino. E tantos filósofos inspirados, tantos filósofos que eram contato, falaram do mundo divino, falaram do plano divino. Nós sabemos desse plano divino, não? Que está nas fronteiras da evolução superior e tudo isto. Mas esta força pode nos fazer conhecer realmente o mundo de Deus, o mundo cósmico, o mundo total. Então é esse o trabalho que estamos começando a organizar dentro de nós e para uma certa altura começarmos a dar os primeiros passos nesse trabalho. E para dar então um passo, para começar a se desapegar desse egocentrismo de estar sentindo tudo em si, então nós vamos ficar numa espécie de dualidade. Se preparem, porque aqui vai começar a acontecer uma dualidade. Só que não é esta dualidade do egocentrismo, é uma outra dualidade que vai começar. É aquela que você conhece você, você sabe de si, você conscientizou que a única coisa necessária é você saber de si, é você fazer aquele contato, você realizar este contato, e ao mesmo tempo você reconhecer esta força do alto que está trabalhando tudo isto, e você começar a perceber que aquela força é que é realmente a tua consciência. Não é nada do que você pensou até hoje no seu plano egocêntrico, na sua situação de egocentrismo. Então vamos ver como vamos desenvolvendo isto. E vamos ver como vamos chegar dentro de nós durante esses trabalhos.